Fizemos alguns semestres de estudos teóricos e agora estamos trabalhando questões de ilustração e aprofundamento. Hoje temos mais uma etapa muito bonita, filmes, livros, do que faremos. Vamos agora a Boituva, interior de São Paulo. Professor Clailton fará a resenha da nossa aula passada. Seja bem-vindo, professor. Fique à vontade.
Obrigado, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula da semana passada foi dia 6 de agosto. O tema foi transparências. O professor utilizou várias imagens para ilustrar diferentes formas de transparências. Entre as imagens, tínhamos, por exemplo, uma foto de Porto Alegre, uma garrafa transparente, janelas, cortinas, grade, balão, etc. Esses objetos foram apresentados como metáforas, vice-conceitos, em relação ao que encontramos no cotidiano. Quando um objeto é transparente, nossa visão transpassa e podemos, então, ver através dele. Da mesma forma, o fenômeno da transparência nos permite ver além de uma questão ou de um contexto do cotidiano, do dia a dia. Para algumas pessoas, o conhecimento pode funcionar como uma transparência. O aprendizado durante um momento difícil, durante o trabalho clínico, pode nos ajudar a ver além do que víamos antes. Um mecânico pode ver além de um barulho no automóvel. Uma mãe que conhece seu filho poderá ver além de sua pele e de seu olhar. Uma pessoa pode se emocionar por ter visto além de uma imagem em uma foto. As transparências também podem auxiliar, por exemplo, no trabalho clínico com pessoas que precisam ver além de determinados prejuízos, armadilhas conceituais, entre outros assuntos. Nesses casos, porém, o filósofo precisa tomar aqueles cuidados de sempre, para não expor o partilhante a algo que ele não esteja preparado para ver. Por fim, com o auxílio das transparências, poderemos expandir nossos mundos e até mesmo acessar elementos mais distantes, como as transcendências. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. No início do século passado, uma das grandes empresas fabricantes de instrumentos musicais estava lançando uma inovação, um instrumento clássico modificado. Isso sempre é um elemento muito delicado. Né, e exige pesquisas, cuidados, e eles tomaram essas pesquisas, esses cuidados, e então eles modificaram a harpa. Vocês já viram a harpa, um instrumento complexo, ela com aqueles pedais, não é, que à medida que são apertados, fazem a modulação e afinação do instrumento, instrumento complexo. E são poucos que utilizam a harpa. E eles lançaram uma harpa sem os pedais. Para fazer isso, músicos estudaram alternativas até que chegaram a um parâmetro, que eram cordas duplas, entrelaçadas. Isso tornou o instrumento interessante, com algumas variações interessantes, mas muito complexo. E não caiu no gosto popular. Tanto que não, hoje é raríssimo você encontrar a harpa, como eles chamam a harpa cromática, né? É muito, muito raro. E ela não tem pedais, ela é difícil de tocar, ela é rara de conseguir, cara. Não é utilizada à larga hoje. Mas na época, essa empresa achou que era uma ideia interessante fazer esta harpa, investiu pesado e contratou um dos maiores músicos que havia, encomendando a ele uma peça exclusiva para a apresentação dessa harpa. Ele fez essa composição, ela é belíssima. Ele se chama A Dança Sacra e a Dança Profana, de 1904, de Claude Debussy. E Debussy, ele gostava muito da música medieval, ele se inspira naqueles cantos gregorianos, no cerimonial medieval, né, na música modal medieval, e constrói uma peça maravilhosa de apresentação à arte, que mesmo assim não teve sua vida útil entre os músicos prolongada por muito tempo. Hoje, essa peça é representada no mundo inteiro, e nós a veremos aqui, veremos a primeira parte, essa dança sacra, que é a que nós veremos, ela é mais espiritual. Ela fala direto ao espírito. Parece que a harpa está sussurrando ao nosso ouvido. Em alguns momentos nós temos que prestar atenção a ela. Ela parece desaparecer. Está sendo tocada e desaparece. O Debussy procurou mostrar os recursos da harpa, os mais vários recursos dela. Na segunda parte, não, a parte profana aí ela é bem intensa, mas essa nós não veremos. Vou partilhar a tela com os senhores para apreciarmos um dos momentos muito bonitos da música clássica com Debussy. Esta harpa que ele vai tocar, aí vocês vão notar, ela tem pedais, né? Não é propriamente a cromática. Ela estudou numa das escolas mais conceituadas de Pequim e ela inovou no estudo e na concepção de imagens confeccionadas em bronze, uma arte difícil, e com simulações de espaços, tempos e fenômenos não visíveis ao olho. Isso, em escultura, traz um prodígio. É algo raro que requer muita pesquisa, muito trabalho fotográfico, trabalho de campo, em estudos em livros. E ela trabalhou muito isso. Hoje as peças delas são muito conhecidas, muito apreciadas pelo mundo todo. Eu vou partilhar a tela para que os senhores possam acompanhar algumas destas composições da Long Li. E então vamos aprofundar e inicialmente fazer um prefácio aos nossos estudos a partir destas imagens. Notem que nós não vemos outros elementos que também estão esvoaçando ao vento, que estão impactados pelo vento. A cena se passa dentro de um estúdio. Mas, no entanto, ainda que não possamos perceber por outros aspectos, ela nos diz que há algo que empurra tudo isso. É um movimento que nós sabemos pelos seus efeitos. Dizer que vemos o vento é um paradoxo, e, no entanto, nós o vemos. Quando o vento empurra as folhas das árvores, as ondas pelo lago, entorta sombrinhas a rua, faz com que pessoas caminhem mais devagar, pequenos objetos voam pela estrada. Estamos vendo o vento, pelos seus fenômenos, mas por sua presença. Recebe o vento sopra por sobre os ombros dela. Nós vemos a projeção da roupa dela, dos cabelos, ela se protegendo e o vento soprando. Nós não vemos o vento, sabemos de onde ele está vindo, sabemos tudo o que está acontecendo a partir dela, mas nós não temos a presença do vento. Esse fenômeno que nos permite estudar sem ter acesso direto. Aqui, falando acesso direto no sentido de ver. Existem outros modos de constatar. O sentido de ver. E estar diante do fenômeno por outros caracteres que ele pronuncia é uma das formas muito utilizadas nos estudos da ciência, da filosofia, das psicologias, da medicina da nossa época. Faz um tempo imenso que nós perdemos o contato das coisas em si mesmas, como elas se anunciavam. Se nós pesquisarmos nas mais diferentes áreas, não faz muito tempo você ia ao médico, por exemplo, ele colocava o ouvido nas costas da pessoa, usava o estetoscópio, olhava para a pessoa, o modo como ela respirava, a tonalidade da pele, a maneira como ela gesticulava, não era assim? Ele estava profundamente conectado à pessoa. Não havia equipamentos que nós temos hoje de imagens, neuroimagens. Nós não tínhamos nem mesmo exames de sangue que temos hoje. Um hemograma que temos hoje, extremamente complexo, não havia dessa forma. Tudo era muito simples e o contato era direto, não só na medicina. Nas mais diferentes áreas, esse contato muito direto do homem com seus sentidos, com as coisas em si mesmas, era como se faziam os elementos, os trabalhos, os procedimentos. nós conseguimos expandir através de aparelhos formidáveis, alguns deles, não é? Uma tomografia, uma ressonância, são exames que nos mostram coisas que vão muito além dos olhos. Mas quando dizemos isso, às vezes esquecemos de colocar que também vão muito aquém ao que os olhos, a um coração, a um sentimento, a uma intuição podem perceber. E quando vão muito além, ou podem colocar a perder vários fatores decisivos, nem todas as coisas vão acompanhar este ir além. Por vezes, quem olha um hemograma, uma neuroimagem, pode ter acesso a muitas coisas, mas às vezes o essencial ficou fora, que é a pessoa. Às vezes, nem sempre será assim. Isto que vimos foi a primeira parte, foi a introdução ao nosso trabalho.
Riptinski.
É um cineasta polonês que mostrou, através de uma coreografia muito rara ao cinema. Isso ele fez em 1980, este filme. Ele nos mostra, por meio de uma coreografia, transposições temporais, sobreposições espaciais e outros elementos que, combinados a estes, nos dão ideias sobre a existência humana que raramente aparece no nosso cotidiano. Vamos ver isso com mais vagar. Quando, em filosofia clínica, consideramos uma estruturação de uma pessoa, ou seja, tudo aquilo que ela viveu, as emoções, as buscas, os raciocínios, os juízos apriorísticos, valores, tantas outras coisas, isso em conversação, na própria pessoa, com outras pessoas, com seu contexto, um trabalho diligente, cuidadoso, demorado. Quando fazemos esses elementos, o modo de estudo destas questões muitas vezes vão nos levar de volta aos problemas que Luoli apontou em suas esculturas. Estaremos fazendo uma racionalização de fenômenos e lidando com fenômenos, achando que eles estão diante de nós e tudo o que temos, na verdade, são efeitos já do fenômeno original. E distinguir isso às vezes exige muito estudo e nem sempre é garantia de que conseguiremos. Este cineasta polonês nos mostra isso com graça, com drama e com grande profundidade, nesta obra de 1980, que depois foi remasterizada, ganhou anexos para que pudesse a imagem ter melhor definição. O menino joga a bola para dentro da casa. Ou ela cai dentro da casa enquanto ele joga. Ele vai pegar a bola. Aquela senhora não viu o menino? O cineasta propõe que as duas ações estão ocorrendo em tempos diferentes. E ele está sobrepondo. Então o menino joga a bola e ele repete a cena, repete a cena. Daí ele acrescenta: olha, em outro momento, também aconteceu nesta mesma sala, de uma senhora com seu bebê entrar aqui e sentar nessa cadeira. Uma ação ocorreu em um tempo diferente da outra. Por isso, não há relação, e elas podem ocorrer, inclusive ocupando o mesmo espaço e outras coisas. Bem, Ele está nos mostrando um aspecto. Esse aspecto que ele está nos mostrando existe na alma humana? Sim, isso também existe na alma humana. Muitas questões são colocadas e catalogadas em temporalidades. A pessoa sabe, nesta casa onde estou morando, há 2 anos aconteceu assim. O gatinho foi até o jardim, depois ele voltou, deitou naquele sofá. Ela sabe que está falando de situações diferentes, tempos diferentes, no mesmo lugar. Muito bem, uma situação parece não conversar com a outra. Só que às vezes nós podemos conversar estas questões. Nós podemos perguntar: e se a bola que caiu na casa, se essa senhora tivesse visto isso na época em que isso aconteceu, o que ela teria provavelmente feito? Aqui nós estamos associando, conectando situações, elementos diferentes. Talvez a pessoa nos responda: ora, provavelmente ela diria para o menino levar a bola e não e cuidar para não cair mais dentro da casa, ou abriria a porta e colocaria a bola para fora, pediria para o menino sair e limpar alguma sujeira que fez, algo dessa natureza. Vejam, ainda que em tempos, modalidades e situações diferentes, certos elementos são passíveis de encontro e de conversação. Mas este cineasta vai complicar muito mais essa situação. Vamos aprofundar, e ao aprofundar, vamos verificar um espelho da alma humana para algumas questões. São muitas ações, não é? Acontecendo. Por vezes, quando você conversa com uma pessoa no consultório e pergunta a ela: o que houve nessa escola que agora virou uma igreja? O que houve nessa escola que agora virou uma casa e as famílias moram aqui? E ela nos contará vários eventos, às vezes embaralhados pelo tempo. Então, o que veio às vezes depois, na verdade, aconteceu antes. Ela nos contará outros elementos, fora de uma organização, às vezes estabelecerá conexões que não existiram, entre outras coisas. O Ptinsky, Rypczynski, nos dá um retrato de um pedaço da alma humana, de um pedaço do que encontramos na historiografia de pessoas, que nos contam que na casa onde eles viveram aconteceram vários fenômenos. E aí contam que a mãe teve o bebê na casa, que antes disso a avó e o avô tinham se mudado para esta casa, e que depois os vizinhos haviam feito em comunidade o desvio de um pequeno córrego, que passava muito próximo e dava para ouvir o som das águas ao anoitecer. Ele começa a estabelecer tudo isso, essas conversações. Algumas pessoas, ao fazerem isso, elas povoam aquilo que era propriamente um deserto. Ao entrar na casa, que estava em ruínas, para ser reformada, e começar a estipular essas relações, a pessoa povoa tudo, dá vida novamente ao lugar. Só que esse povoamento que ocorre, esse vivificar das coisas, pode ser de tal maneira atrapalhado, pode ser de tal maneira sobreposto, antagônico, que faz misturar elementos que a pessoa, por viver numa sociedade que se pauta pelo relógio na parede, pelo tempo do relógio, agora é hora de dormir, agora é hora de ir para o trabalho, agora é hora de descansar. Esta sociedade vai ter muita dificuldade de conversar com isso, e a própria pessoa às vezes terá estados confusionais. Diante disso, ela pode dizer: ué, mas agora eu não estou mais entendendo o que exatamente aconteceu. Isso ocorre às vezes por muitos objetos conceituais colocados em um determinado lugar. Pode acontecer, dependendo de como isso é feito. Vamos um pouco além, porque ainda há outros aprofundamentos aqui. Se por um lado existem muitos elementos confusionais e complexos que mostram a quantidade de vida, a variedade de vida que há em apenas um ou dois pontos da existência, observem que tudo se passa numa pequena sala de uma pequena casa. Considerem as variações que podemos alcançar com determinados fatores. Podemos estabelecer relações importantes. Para ilustrar essas relações, separei uma obra da Ana Cláudia Quintana Arantes, poetisa, uma menina, uma médica formada na USP, São Paulo, que escreveu Poesia de Sobrevivência, Mundo, Mundo Dentro. Uma obra muito bonita e as páginas iniciais tocantes, ela mostra todo o processo dela de aprendizagem, de aproximação com a poesia. Ela diz: o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han tem uma frase que me mobiliza e me transporta ao propósito do meu trabalho e da minha escrita, ao que, de certa forma, eu nasci para ser. Vamos ver o que o filósofo diz. É a tarefa do escritor metaforizar o mundo, ou seja, poetizar. Seu ponto de vista poético descobre as ligações ocultas entre as coisas. E nisso que estamos trabalhando aqui, sobre a alma humana, a frase do filósofo vem a ser um peso importante. De fato, para estabelecer muitas dessas conversações, precisaremos caminhar mais para Platão, menos para Aristóteles. Mais para a poesia, menos para a lógica. Não sempre assim, mas às vezes para podermos fazer essas pontes, estas ligações. A menina que escreveu nessa mesa, desta sala, onde a senhora amamenta o bebê, fez poesias. E ela diz: quando foi isso? E a pessoa diz: não foi ainda. Será daqui 5 anos, provavelmente. E o que a senhora poderia dizer para essa menina que só aparecerá daqui 5 anos aqui? Esta mulher pode perguntar: como você sabe? Vocês veem, eu estou contando a história, e na minha história, a senhora vem primeiro, depois vem a menina. Como no cinema do cineasta polonês. É uma alegoria. Então pode haver uma conversação, e pode não haver essa conversação. Num dado trecho do livro, a poetisa Ana Cláudia nos conta: recentemente, durante a mudança de casa, encontrei um diário da minha mãe. Um diário que ela escrevia para conversar com Deus, com as preces que fazia para a própria vida. Um dia escreveu pedindo a graça de fazer madureza. Ela colocou entre aspas. Para quem não imagina o que seja, madureza era um curso supletivo que abreviava o tempo de estudo para adultos que não conseguiram cumprir o programa de ensino da escola, e ela escreveu que queria fazer isso para ser feliz. Minha mãe considerava um estudo um caminho para ser feliz. Foi com ela que aprendi esta alegria. Viram como são as conexões? Acham que é apenas no cinema que este cineasta fez uma alegoria e esses elementos vão conversar? Não, esses elementos conversam, nós os montamos. Mas nós os montamos, às vezes, como num sentido coercitivo e único, como se não pudesse haver variações a partir desta montagem, como se esta montagem fosse a verdade instituída para nós, o que aprisiona alguns infinitamente, numa situação por vezes indesejada e nociva. Como poderia ser diferente? Poderia ser diferente se a pessoa, primeiro, com respeito, com conhecimento da sua própria historicidade e a estruturação que subjaz a ela, soubesse que pode conversar certos elementos de maneira respeitosa, com fundamentos, com métodos, para encaminhar para outros endereços existenciais determinadas questões. No âmbito do filme que estamos acompanhando, isso poderia ser feito de muitas formas. Nós poderíamos, por exemplo, perguntar ao senhor, uma das pessoas que está na casa: você tem um pouco de comida para dar para esse menino que está jogando bola e que está com fome? E talvez ele dissesse: sim, eu tenho comida para ele. Ele poderia vir aqui depois de jogar bola, comer um pouco, ter um lanche? Ele diria: sim, poderia. Isso pode não ter acontecido, mas a pessoa, ao estabelecer essa possibilidade, essa relação, muda certos elementos existenciais na vida dela. Por que fazer isso? Para que fazer isso? Quando fazer isso? De que forma? São algumas das perguntas que o filósofo precisa fazer durante o tratamento da clínica. Esses elementos, esses emaranhados dentro de uma pessoa, por vezes estão de tal maneira organizadas que ela nos diz: doutor, tal época da minha vida foi uma bagunça. Foi tudo muito difícil, eu não sabia direito o que era, o que estava acontecendo, etc. e tal. Não é? A pessoa pode colocar dessa forma. Pode colocar de outras formas. E, aos poucos, compreendendo como se deu essa dimensão, poderemos levar isso adiante, modificar alguns elementos, recuar diante de outros. Não se trata de um exercício aleatório, no qual qualquer mexida é plausível e pode ser feita. Algumas não podem, não devem ser feitas. Ah, então, muitas páginas depois, a Ana Cláudia Quintana Arantes, na obra Mundo Dentro, nos mostra de uma maneira muito bonita, de uma maneira tocante. Essa jovem nos mostra como isso é feito. A poesia é um dos segmentos que nos permite a conversação amistosa desses fatores. Observem essa parte. Posso levar meu coração partido e te pedir: conserta. Mas esse não me serve mais. Posso levar meu coração cheio de abismos e te pedir: salva-me, mas esse está muito velho. Pensei até em levar meu coração criança e te pedir: ensina-me, mas esse está muito pequeno. Experimentarei meu coração vazio. Dois pontos. Tem espaço e uma linda vista. E te convido: entra. Viram como ela fez, Ana Cláudia? Ela mostra o coração, um espaço em algum lugar nela. E depois de fazer várias possibilidades, ela finalmente decide. Diz: olha, está aqui, eu vou convidar. E convida alguém para entrar no coração dela. Isto feito na poesia pode ser feito em outros modos. Pode ser feito em prosa, em verso, pode ser feito no sentimento, pode ser feito na racionalidade, em outros caminhos. Para cada um será de um jeito. É da nossa competência estudar que jeito pode ser. Temos que considerar desde a arquitetura da casa que estamos acompanhando, desta sala, as pessoas, o que cada uma faz, os ambientes e muitos outros fatores, que serão ora mais, ora menos importantes, conforme que está em andamento. Perdida de mim, ela escreve, eu ando sem rumo. Depois que eu voltei do teu abraço, não sei mais de onde eu venho. Por ser poeta e por ter trânsito para muitas áreas, em algumas situações ela pode prosseguir, pode continuar, se conectar a outros elementos que estão ali na proximidade, conversar com eles, se afastar de alguns, se aproximar de outros, pode, como estamos vendo nessa metáfora. Você vai visitar um amigo. Chega à casa desse amigo, ele está na cozinha, tomando um café sozinho. E se diz muito triste, muito desamparado, ninguém há na vida dele. Então você diz a ele: sabe, estava vendo um filme de um cineasta polaco chamado Rybczyński. E ele mostrava que, numa sala como essa onde estamos, há muita vida. Nessa sala aqui, houve um dia que seu avô escreveu um poema numa folha, num papel de embrulho, e deu à sua avó. E ela se emocionou com aquele poema. Chorou e deu à sua mãe, que depois o transformou em um quadro. E naquele dia ela foi até aquela janela e do lado de fora plantou muitas flores. Nesta sala aqui também houve um outro momento em que sua irmã foi pedido em casamento. Foi um dia de grande alegria. Em um outro momento, houve uma grande tristeza quando ela partiu de casa. E voltaria apenas alguns anos depois. Mas voltaria com os filhos. E um deles ainda moraria aqui por um bom tempo. Tudo isso aconteceu aqui. E aconteceram muitas outras coisas. Sua avó adorava cozinhar ali. Fazia lindas macarronadas. Perfumava a casa inteira com seus pães. Todos se sentavam aqui ao redor. E havia um velho rádio ali junto à janela. E músicas eram tocadas. E algumas vezes dançavam antes e depois do jantar. Aqui. E sabe que daquela janela se podia ver a lua, se podia ver o sol, se podia ver a chuva. E por vezes borboletas entravam pela casa, parecendo pequenas estrelas que pintavam o teto. Tudo isso aconteceu aqui. Tudo isso acontece aqui. Esta pessoa, vivendo o momento pontual de agora, olhando para o ponteiro do relógio, ignorando que a existência transcende, ultrapassa isso para frente, para trás, para os lados, de todas as formas, e que pode conversar, ela se torna muito pobre. Muito pobre por ignorar tudo que a trouxe até aqui, tudo para onde está, seguindo a vida dela. Mas você ajuda essa pessoa e diz: você pode conversar, por exemplo, com a sua avó agora, se você quiser. Por exemplo, você pode agradecer a ela que esta casa ainda existe por conta da existência dela. Você pode agradecer a ela. Você pode buscar na sua lembrança, na sua imaginação, como ela aprendeu a fazer aqueles pratos. A quem ela ensinou? O que chegou até você a partir dela? Isso é uma maneira de você conectar esses elementos. Muitas vezes conseguiremos essas conexões, enriquecendo o mundo, aprimorando, aprofundando. A maneira de fazer isso com cuidado, com respeito, compreendendo aquilo que é edificante, que vai colaborar com o desenvolvimento, com o aprofundamento da alma, isso é parte do estudo. Não é algo aleatório. Algumas pessoas podem se perder completamente nesses emaranhados, misturando elementos antagônicos, criando conflitos, onde às vezes nem conflitos existiram. Eu queria dormir, escreveu Ana Cláudia. Eu queria dormir como uma semente e ser apenas uma promessa do que eu seria se eu germinasse. Outro dos lindos poemas dela. Assim como Ana Cláudia, muitas pessoas que chegam numa sala, por vezes vazia, observam ao redor e sabem quanta vida existe aqui. Por todos os lados. Com o que eu quero conversar? Com o que eu não quero conversar? Com o que eu posso ter arbítrio? O que é impositivo? O que é transcendente? São descobertas, são invenções. Essa é a jornada da vida, parte dela. Em outra parte da obra, ela escreve: numa noite dessas, um sonho bem pequeno começa a crescer, silencioso dentro da gente. Ele cresce, cresce, e quando se vê, o sonho é quem realiza a gente. Belíssima construção. Como nessa sala que estamos acompanhando, no Riptinski, ele nos mostra que ao vivificar tudo isso, às vezes isso toma uma dimensão tal que é isso que faz viver na gente. É isso que às vezes nos diz: descanse, eu vou levar você. Deixe que eu remo um pouquinho a canoa pelo rio. Você descansa, vai observando. Numa noite dessas, um sonho bem pequeno começa a crescer silencioso dentro da gente. E cresce, cresce. E quando se vê, o sonho é quem realiza a gente, escreveu a Ana Cláudia. Vamos agora à parte final desta obra, na qual o Riptinski modifica os elementos. Observem o que acontece. Num dado momento, ele mostra, estes elementos conversarão entre eles. E conversarão de tal forma que nós já não saberemos se isso foi uma construção nossa ou se eles estão conversando entre eles, propriamente, independente de nós. Se de fato, por termos conversado tantas coisas, essa senhora pegou essa bola, ou se, independente das nossas conversações e diálogos, foi assim que isso aconteceu. Na alma humana, há muitos elementos assim. Muitas coisas que algumas pessoas que chegam ao consultório têm certeza que são de determinada forma e não são. Algumas coisas que algumas pessoas acham que aconteceram assim, que geraram determinados elementos. E não foi assim que aconteceu. Nós não temos como deliberar a respeito disso sem um profundo estudo historiográfico da vida, do que se passa propriamente com o mundo dessa pessoa. Em outra obra, Riptinski vai ainda mais longe, numa obra mais recente. Ele pega uma canção muito bonita e uma canção muito bonita. E nessa canção, ele mostra Não agora um quarto, como vimos, uma sala, mas uma sequência delas. E cada vez que uma menina, a protagonista da história, passa de uma sala para outra, há uma modificação de história, de tempo, de espaço. Às vezes, ao passar de uma sala para outra, ela rejuvenesce. Às vezes, um fenômeno que havia agora é outro. Às vezes, a mesma pessoa em várias circunstâncias diferentes. O cineasta propõe que a vida não é uma linha propriamente de fatos concatenados logicamente e que muitas vezes há elementos que não continuam, eles saltam. Outros não saltam, eles simplesmente desaparecem e podem reaparecer completamente de outra forma lá adiante, de outra maneira. Às vezes hibernando durante muito, muito tempo, para então poder encontrar lugar propício para uma espécie de renascer. Muito bonito. E é essa parte que vai ilustrar o final do nosso trabalho de hoje. Existem fenômenos concomitantes em nossas vidas. Se nesse momento uma pessoa perdoa algo ou alguém na vida dela, isso pode ter consequências para lá no início, no passado, quando tudo começou, para situações que virão a seguir. Outras vezes não. Será algo episódico e pontual. Ele mostra muitos outros elementos nos quais ele acredita existir. Que por vezes, quando passamos de uma etapa da vida para uma outra etapa, achando que pessoas que estão conosco também estarão ali, temos a surpresa de elas não poderem nos acompanhar, mas estarão 2 ou 3 estágios depois conosco, de uma outra forma, às vezes na presença de outras pessoas. Faz uma alegoria da vida não simétrica. Faz uma alegoria da vida que obedece outros caminhos, não um caminho industrial, não um caminho de serviços, e ainda faz certos gracejos com a nossa sociedade, com certos rigores que ela impõe, com alguns trocadilhos interessantes.